ניזה חביבה קליקי סגאו פודו שיעורים כאלה סימפי אורגניזה אהו אשו כי שיעורים הם אלס קודס מייז אימפורטנטיס כי אס פסואס טן כי פאזה שיעורים מויטס וזיס פאלום פרא בעלי תשובות כי קומסו א פאזה תשובה או קומסו דו קמיניו. Então falam o que que é, como se começa, o que é mais importante. Aí tem aqueles que falam Shabbat, Kashrut, são coisas importantes para começar. E é claro, eu concordo. Mas uma coisa mais importante, não menos importante, é a pessoa ir para Shiurim. Shiurim, ouvir Shiurim de rabinos, de pessoas que sabem estudar a Torá, que podem passar a Torá. E a pessoa pode crescer muito com o Shiurim, muito, muito, muito. E agora que tem esse Zoom também, né? Então é claro que é mais fácil, a pessoa pode ficar em casa e ouvir Shiurim. Então é extremamente importante. Muitas vezes eu vejo que pessoas não cumprem a Torá porque não sabem a beleza da Torá, não sabem direito, não ouviram direito as coisas por fora que elas ouviram, então elas. Mas se elas ouvirem Shiurim, elas vão, ouvem o Shiurim, elas começam a aprender a Torá verdadeira, a Torá como ela é mesmo, com toda a beleza dela. Aí não tem como a pessoa se apaixonar pela Torá e ir no caminho da Torá. Então, parabéns, Raviva. Não é um trabalho fácil. A verdade é que para mim também não foi tão fácil para hoje eu. Assim, falar o Shiur para vocês, mas para mim, quando a Raviva pede para mim, eu não consigo falar não, porque eu sei como que ela se esforça para esse Shiurim, como é importante para ela, e a grande mitzvah que ela faz com isso, então é claro que eu nunca vou deixar ela na mão e sempre vou, com prazer, dar o Shiur, parabéns e muita tzedakah. Olha só, eu vou falar para vocês um pensamento do Gra, que fala sobre Tisha B'Av, mas é um pensamento que é válido para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Muito, muito importante. Tá? Ele fala em Tisha B'Av, mas é atual para todos os dias. E vou falar, eu vou começar desse jeito. Nessa Parashá, por acaso, em Parashat Vayetchanan, tem os 10 mandamentos. E o último dos 10 mandamentos, todo mundo sabe, é Lo Tachmot. Não pode desejar uma coisa que é do outro. Então, a casa do outro, a esposa do outro, o carro do outro, tudo. Eu tenho um amigo que ele tem uma casa muito bonita, eu não posso cobiçar. Não posso cobiçar o dinheiro que o outro tem. Lo Tachmot. E aí, se eu pergunto para as pessoas. Na Sereta de Brot tem Shmirat Shabbat, Lo Tirtzach, não pode matar, não pode roubar, não pode. Tem mitzvot muito importantes tem a Sereta de Brot. Qual que é a mitzvah menos difícil, menos importante da Sereta de Brot? Aí todo mundo vai falar, a priori, que Lo Tachmot é a mitzvah menos. É claro que é importante, mas não vai comparar Lo Tachmot com Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat é Shmirat Shabbat. Lo Tachmot é uma coisa de midot. A pessoa cobiça o outro, não é aquele fim do mundo, né? Agora, Shmirat Shabbat, matar uma pessoa, é muito mais do que isso, é muito mais grave do que isso. Assim que pessoas pensam, né? Eu também pensava assim muitas vezes. Até que eu vi esse Gaon de Vilna, que eu vou falar para vocês agora, e ele fala de jeito nenhum, eu vou explicar para vocês por quê. O Gaon de Vilna, ele fala que Lo Tachmot é a mitzvah mais importante que tem a Sereta de Brot. E por quê? Por que isso? Fala o Gaon de Vilna o seguinte, aí estou começando desse lado para chegar em Tisha B'Av, que nós estamos hoje, né? A coisa mais importante que tem na Torá, Rabotai, assim está escrito na Gemará, lembrem disso, tá? É Emuná. Emuná Bakadosh Baruch Hu. Acreditar que Hashem criou o mundo, Hashem dirige o mundo. Acreditar nisso. e que tudo que acontece com a gente é por Akadosh Baruch Hu. Isso é a coisa mais importante que tem. A Gemara, no fim de Masechet Makot, fala Tzadik Bemunato Yichye. A Gemara fala, a Gemara lá no fim de Masechet Makot, vai resumindo a Torá. Muito interessante. Quais são os principais mitzvot da Torá, as principais ideias da Torá? A Gemara vai indo, até que chega no fim e fala, olha, a coisa mais importante é emuná. Tzadik Bemunato Yichye. Ter emuná, acreditar. Rabotai, todos vocês, incluindo eu também, a gente fala que a gente acredita. A gente fala todo dia, animamim bemunah shleima, a gente fala lá depois da tefilah, verdade? Quando a gente fala drashot, a gente fala, conversa com as amigas, com os amigos, a gente fala, se Deus quiser, Baruch Hashem, Hashem Erachem, é verdade, no nosso vocabulário tem muito isso. Mas ainda não é prova disso que a gente acredita. Tá? Que a gente tem emuná mesmo. Isso que a gente fala com a boca, que a gente acredita. Tem várias provas que eu vou falar para vocês aqui. Quais são as provas que a gente acredita mesmo ou não acredita? Uma delas, fala o Gaon de Vilna, é Lotachmot. É Lotachmot. Se eu acredito que Hashem que dirige o mundo e Hashem me dá as coisas que é bom para mim, que ele sabe que é bom para mim, então, por que eu vou ter inveja de uma outra pessoa? Outra pessoa tem uma casa diferente que a minha. Se Hashem me deu essa casa, é porque essa casa é boa para mim. Para mim, a Avodat Hashem, para o meu caminho, é bom para mim isso. Então, eu não tenho inveja do outro. Como eu vou ter inveja do outro? O outro tem outro. Cada um tem o seu caminho. Hashem dá para cada um a sua tarefa nesse mundo. Então, é importante saber isso, tá? Cada um tem um Lashon. No começo do Mesilat Yesharim, o livro de Mussar, tão bom, ele começa lá o livro dele assim. Yesod ha-chassidut, shoresh avodat mimah, she-yivared, etzel adam, ma chovato ba-olamo. A pessoa tem que saber o que que ela, qual que é a tarefa dela no mundo dela. O que quer dizer no mundo dela? O mundo é de todo mundo? Explicam os meforshim, cada um tem o seu mundo, querendo dizer o seu caminho na vida, a sua tarefa que ele tem que fazer na vida dele, na Avodat Hashem, no caminho dele. Cada um tem o seu. Fora que todo mundo tem que fazer as mitzvot, claro, mas cada um tem a sua tarefa no mundo. Tem pessoas que são muito boas em fazer chesed. Então, a tarefa delas é mais para chesed, outros é para estudar a Torá, outros é para... Tem cada um, e não falta, cada um tem o seu caminho que Hashem quer dele. Então, se Hashem dá para cada pessoa as ferramentas, os kelim que ele precisa para fazer a Avodat Hashem dele. Para essa pessoa, Hashem deu uma casa muito bonita, porque é bom para ele, para a Avodat Hashem dele, se é para fazer a Hanasat Orchim, ou para outras coisas. Para essa pessoa, Hashem deu outra coisa, cada um. Então, se a pessoa acredita nisso, então ela nunca vai ter inveja de outra pessoa, porque a outra pessoa tem as coisas, Hashem dá para cada um o que ele precisa. Isso é interessante, Rabotai. Não sei se vocês perceberam, nas brachot de manhã que a gente faz, né? Malbish Arumim, Matir Asurim, que todo mundo faz, todas as brachot estão feitas Blashon Rabim, em plural. Malbish Arumim, pessoas, Hashem veste as pessoas sem roupa, Matir Asurim, Pokeach Ivrim, Hashem abre os olhos das pessoas que... Tudo Lashon Rabim, plural. A única brachá que é Lashon singular, Yahid, é Asa Li Kol Tzorki. Hashem me fez Kol Tzorki, com toda a minha necessidade. Por que assim? Por que essa brachá foi feita em singular? Porque em relação a isso, cada um tem o seu tzorek, cada um tem a sua necessidade. A necessidade daquele não é a minha necessidade. Então eu agradeço a Hashem, obrigado que você me fez o meu tzorech, asali kol tzorki. Ou seja, o meu tzorech é essa casa, é essa esposa, é esse carro, é esses filhos, é essa família. Isso que é meu tzorech, interação singular. A pessoa que acredita nisso não pensa nos outros, não olha para os outros, não tem inveja dos outros, porque ele sabe que o que ele ganhou é o que Hashem acha bom para ele. Portanto, Rabotai, lotachmot, emuná, praticamente emuná. Emuná, praticamente. Lotachmot. Emuná. O pessoal acreditar que o que ele tem é bom para ele. É bom para ele. Então, portanto, o Lo Tachmot é a mitzvah mais importante que tem no Aser Et HaDibrot. A pessoa que ela inveja o outro, a pessoa que ela não está contente com a parte dela e ela quer o carro do outro, a casa do outro, qualquer coisa do outro, é que ele não começou a entender. Eu falo para vocês, essa pessoa não começou a entender ainda como que vai o mundo, por que ela está no mundo, por que ela está no mundo, nessa geração, nesse lugar. Tudo é com Kavaná, tudo tem o seu propósito que Hashem faz. Mas para isso tem que ter emuná. E para isso não adianta falar, eu tenho emuná, e falar, animamim no sidur todo dia de manhã. Não chega, não chega. Tem que estudar a Torá, tem que estudar livros de Mussar. Tem um livro, Chovot Alvavot, Shara Pchina, Shara Bitachon, é tão bom. Eu acho que valeria a pena vocês fazerem um shiur de Chovot Alvavot, começar do Shara Pchina, tá? Shara Pchina, depois Shara Bitachon. Ele ajuda muito nisso. A pessoa começa a ver como são as coisas, a pessoa fica muito mais calma, mais tranquila, não se preocupa tanto, porque ela vê que alguém tem alguém que está dirigindo tudo, tá fazendo tudo. Então, isso, se a pessoa acredita nisso, ela não vai mais ter inveja de ninguém. Vocês sabem que eu ouvi uma frase de um gadol betorá, faz 25 anos atrás, muito forte, e essa frase me ajudou muito na vida. Eu estava com uma dúvida na minha vida, uma dúvida muito forte, o que eu faço? Eu não conseguia sozinho me decidir, então eu fui para esse gadol. Ele se chamava Reb Moshe Soloveitchik. Ele faleceu já. Ele era uma pessoa assim extraordinária, tá? Uma pessoa assim fora de série. Para vocês terem uma ideia, pessoas se aconselhavam com ele. Ele morava na Europa, na Suíça ele morava, né? Pessoas da Europa inteira se aconselhavam com ele, no telefone. E muitas vezes a esposa dele encontrava ele de manhã dormindo no telefone. Ele ficava noites inteiras acordados falando no telefone com pessoas, e às vezes ele adormecia no meio do telefone, não tinha força, então a esposa encontrava ele dormindo no telefone. Quer dizer, uma pessoa muito especial. E aí eu conversei com ele, eu coloquei para ele as minhas dúvidas, o que eu faço, e aí ele ouviu tudo que eu falei, e falou assim: olha, Ari, ele falou, eu não consigo te ajudar. Eu não sei qual que é a resposta para a tua pergunta, mas uma coisa eu posso te falar, sim, ele falou, te aconselhar. Ele falou em Yiddish, isso para mim, né? Vou falar para vocês em português, né? Ele falou, a pessoa tem que deixar se levar. Tem que deixar se levar. A pessoa não precisa ir contra, não vai contra, porque tudo que está levando é a Kadosh Baruch Hu, é a Kadosh Baruch Hu. Então, se você vê que está puxando para algum lado, para alguma coisa, está puxando, não vai contra. Deixa acontecer. Porque é a Kadosh Baruch Hu que tá fazendo isso. Não é? A gente não está aqui nas mãos de ninguém. Então, não, não. É a Kadosh Baruch Hu. Então, deixa as coisas assim. Se você vê que está levando para isso, não vai contra. Deixa a coisa acontecer. Essa frase me pegou muito. É muito forte. Me soou muito forte. E me ajudou muito na vida, e a base dela é isso que nós estamos falando agora. Por isso, por exemplo, muitas vezes, vocês saberem, eu falo em shidduch para as pessoas, até na minha família também, eu faço assim comigo também, com os alunos também, qualquer shidduch que falam, não fala não de cara. Mesmo se você não quer, não fala não. Se alguém falou um shidduch para você, é minashamayim. Não minashamayim que o shidduch saia, não. É minashamayim que alguém te falou esse shidduch. Nós somos shlichim da Kadosh Baruch Hu. Então, se Hashem mandou um shlia falar para você esse shidduch, então, não fala não. Ouve, agradece. Fala que você vai pensar. Pensa com calma, pernoita com a ideia. Não quer, liga no próximo dia, fala não, não estou interessado. Mas não fala de cara não. Porque, de novo, se fosse uma pessoa qualquer, vem falar um shidduch, não é me chamar que a pessoa venha falar. Então você faz se quer, não precisa... Mas tudo que acontece com a gente são coisas que a Hashem que vai dirigindo. Então, sempre acreditar nisso, Rabotai. E aí a vida muda, e aí não tem Lo Tachmod mesmo, não tem Lo Tachmod. Vocês sabem que um dos pratim, eu tenho várias explicações na Mishnah, em Pirkei Avot, famosa Mishnah, Akinava, Tavava, Kavod, Motziin, Etadam, Inaolam. O que quer dizer isso? A inveja e as honrarias tira a pessoa do mundo. O que quer dizer isso? Então, eu tenho várias explicações. Uma delas que eu sempre falo é essa. Toda pessoa tem o seu mundo. O seu, falamos antes, o seu mundo, o seu caminho. E você tem o teu caminho. E está traçando muito bem o teu caminho. De repente, você olha para o lado, olha teu amigo, fica com inveja do teu amigo e começa a desviar do teu caminho que você tem que traçar. Motzine ta'adam min ha'olam, quer dizer, essas coisas tiram a pessoa do mundo dele. Do mundo dele. Cada um tem a sua tarefa aqui nesse mundo. E o Hashem dá as ferramentas para ele que ele tem que traçar essa vida dele, esses 100 anos dele. E com as ferramentas que Hashem dá para ele. Então, dentro de ter inveja do outro, o outro tem outra tarefa, outra meta na vida, outra coisa. Acreditando nisso, fala o Grad Vilna, então a gente não tem inveja. Então, Lotachmod, lembram, tá bom? Rabotai. Lotachmod é a mitzvah mais difícil que tem. Mais difícil que eu diria, não só mais difícil. É difícil também, claro que não é fácil, mas é mais importante do que as outras mitzvot. Porque lá está a emuná, como eu falei para vocês no começo, não adianta a pessoa falar, eu tenho emuná. Certo? Mais um lugar que a gente vê, eu vou falar mais um exemplo, para depois chegar para Tisha B'Av, desculpem, tá? Mais um lugar a gente vê, como dá para se ver se tem emuná ou não tem emuná. Eu vou falar para vocês como. Vocês sabem, eu ouvi de um rabino grande chamado Reb Don Segal, em Eretz Israel, quando eu morava em Eretz Israel, ele falou muito bonito. Ele falou assim, a Gemara fala que quando a gente vai chegar lá em cima, depois de 120 anos, a primeira pergunta que perguntam para a gente é Nasata venatata be'emuná. Se a gente fez business, negócios, be'emuná, com honestidade. Se fomos honestos, não queríamos enganar ninguém, não roubamos de ninguém nada. É a primeira pergunta que perguntam lá em cima. Assim fala a Gemara. Perguntou o Reb Don Segal. Ele não entende essa Gemara. Ele concorda que é uma coisa importante ser honesto na vida, nos negócios, claro. Mas a primeira pergunta é essa? É a coisa mais importante? Se foi honesto, tem mais coisas mais importantes. Tem mais coisas mais importantes. Não é a primeira coisa? Isso perguntou o Reb Don Segal. Falou o Reb Don Segal, a resposta que nós estamos falando agora. A coisa mais importante é emuná, a pessoa acreditar que a Hashem dirige o mundo e tudo que acontece comigo, me nashamayim, e tudo que eu vou ganhar, a Gemara fala, né, que tá a Hashem que vai estar decretado no Shoshana, quanto eu vou ganhar, tenho que trabalhar, mas eu não, roubando aqui, enganando ali, eu não vou ganhar mais do que eu preciso ganhar. Isso é a coisa mais importante, emuná. Como é que a gente sabe se a pessoa tem emuná? Falou o Reb Don Segal. Uma pessoa que ela é honesta no trabalho, ela não engana, ela sabe que ela vai ganhar o que ela precisa ganhar, sem enganar, sem roubar. Então é prova que ela acredita, que ela tem emuná mesmo. Agora, a pessoa que ela fica tentando enganar e roubar aqui e ali o tempo todo, essa pessoa, ela mostra que ela não tem emuná, não adianta. Então, não adianta ela falar o animame todo dia de manhã e à tarde ela vai enganar nos negócios. Explicou o Reb Don Segal, isso que é o pshat. A primeira pergunta, perguntam lá em cima se a pessoa teve emuná. Essa é a primeira pergunta. A pessoa vai falar, ah, não, eu tive. Eu falei animame todo dia de manhã. Não é, essa não é a prova. Então, perguntam para ele, você foi honesto nos negócios? Você não enganou ninguém? Se você foi honesto, é a prova que você teve emuná. Essa segunda prova. Primeira prova, Rabotai, essa pessoa não tem inveja do outro. Não tem inveja. Eu estou contente. Estou contente com o meu chelek, que Hashem deu para mim. Não tem inveja do outro. Essa é a primeira coisa. A segunda prova, essa pessoa é honesta nos negócios mesmo. É a prova que ela sim tem emuná. E agora eu vou chegar para Tisha B'Av para vocês. O Gra fala isso em Tisha B'Av. É tudo, tá? A famosa Gemara em Masechet Yuma. A Gemara fala que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa dos três pecados capitais. Ilui Arayot, Shechud Amim e Avodah Zarah. Muito bem. Fala a Gemara. E o segundo Beit HaMikdash? O segundo Beit HaMikdash eram pessoas que não faziam esses pecados. Pessoas boas. Pessoas que... O Lashon da Gemara é estudavam Torá, faziam Chesed. Então, por que foi destruído o segundo Beit HaMikdash? Pergunta a Gemara. Responde a Gemara por causa de Sinat Chinam. pessoas, verdade que estudavam Torá, verdade que faziam mitzvot, verdade que faziam chesed também. Interessante. Mas elas tinham sinat chinam. Uma com a outra tinha sinat chinam, por isso foi destruído. Tá? Muito bem. Até aqui tudo bem. Aí vai Agmará e continua. E é incrível. Fala Agmará e saiba. Daqui a gente vê que sinat chinam é igual aos três pecados capitais. Que coisa. Sinat chinam igual aos três pecados capitais. Que comparação é assim? Fala Agmará. E Agmará continua e vai falar que sinat chinam é pior que os três pecados capitais. Agmará fala, uma das provas da Agmará fala, você vê que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído e voltou depois de 70 anos. Os judeus foram para o Bavel e voltaram depois de 70 anos para Eretz Israel, para o segundo Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash ainda não foi, nós temos 1952 anos no Galut. Não é simples. E não foi construindo ainda, é construído. Agmará fala que se não foi construído, é sinal que ainda não voltou o Sinat Chinam. Já tem o Sinat Chinam. Então a gente vê, fala Agmará lá, assim fala Agmará. Não quero agora entrar na Amkut, na profundidade da Agmará, mas a Agmará fala que daqui a gente vê que Sinat Chinam é pior que os três pecados capitais. Qual que é a explicação disso? Como se entende uma coisa dessas? Como se entende, com todo o respeito para Sinat Chinam, claro que é uma coisa errada e tudo, mas por que ser pior que os três pecados capitais? Como se entende aquela Agmará? Então tem várias explicações, tá? Por exemplo, não me lembro quem que fala, uma explicação, que sinat chinam, talvez, o pecado, talvez, não é tão grave, mas ele causa outros pecados. Uma pessoa que ele tem sinat chinam, ele vai lá lashon hara, ele se vinga, ele mantém rancor, um monte de pecados sai do sinat chinam da pessoa. Então, é um pecado que causa outros pecados, por isso que é grave. Outros falam que sinat chinam é uma coisa contínua, os três pecados capitais, matou a pessoa, pronto, acabou, fez o pecado. Sinat chinam é uma coisa que o tempo todo ele peca. Tem várias explicações. Mas vem o Gaon de Vilna, e o Gaon de Vilna ele fala, sabe por que sinat chinam é pior do que três pecados capitais? Porque quem tem sinat chinam é porque não tem emuná. Fala o Gaon de Vilna. É a terceira prova, Rabotai, sobre emuná. Por que que eu não gosto do meu amigo? Por que que eu não gosto do meu amigo? Por que eu não gosto dele? Rabotai, por que que a pessoa não gosta do amigo dele? Quais são os motivos possíveis que não gosto? Um motivo possível que aquela pessoa me fez uma coisa ruim, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me atrapalhou um shidur, aquela pessoa me causou um prejuízo, alguma coisa que eu não consigo cobrar dele, né, no Bestin e tudo, então eu não gosto dele, tenho sinat. Só para esclarecer para vocês, né, sinat chinam não quer dizer eu não gosto dele por nada. Nunca é por nada, algum motivo ela tem que ela gosta, é que ela não gosta da outra pessoa. Sinat chinam quer dizer é uma sinat que está errada, não tem motivo certo para você odiar aquela pessoa. Então, quais são os motivos? Ou que ela me fez uma coisa ruim, ou que mais pode ser? Que eu tenho inveja dela. Eu tenho inveja dela. Muitas vezes, se ela botar esse sinat chinam, a pessoa talvez não se aceita, ela se engana, mas é uma inveja. Ela vê que a outra pessoa na carreira está mais longe do que ela, tem mais dinheiro, tem mais... Então, ela acaba, dentro dela, essa inveja acaba causando um sinat chinam. Ou esse tipo de coisas que tem, sabe, que a pessoa tem. Então, falou o Gaon de Vilna. Se a pessoa tivesse muná e soubesse, como falamos antes, que tudo que eu tenho é para mim, tudo que ela tem é para ela. Se aquela pessoa está mais para frente na carreira, é porque para ela é bom isso. E se você não está tão na frente como era, que para você é bom. Tudo que acontece com a gente é porque é bom para a gente. Olha, a maioria das vezes a gente enxerga isso depois. Não sempre, né? Eu falei faz pouco tempo num dos meus shiurim, que também voltar para brachá de Shasali Kol Tzorki, que toda brachá, todas brachot, a gente faz lashon de presente. Malbish Arumim, Pokeach Ivrim, Matir Asurim, né? Presente. A única brachá que a gente faz lashon de passado é Asali Kol Tzorki, é passado. Por quê? Falou o Shaila Kerestir, era um grande tzadik. Ele falou, porque tudo a gente enxerga na hora. Na hora que a Hashem dá para a gente enxerga. A Hashem me dá uma roupa, eu enxergo a roupa. A Hashem me dá os olhos, eu enxergo. Eu enxergo na hora. única coisa que não sempre na hora a gente chega é Shasali Kol Tzorki. Às vezes na hora eu não enxergo que a Shem está me dando tudo que eu preciso mesmo. Só depois eu consigo enxergar, ah, agora eu vejo que lá atrás a Shem me deu, eu só não enxerguei. Eu achei que não é, mas era. Muitas vezes a gente enxerga depois como era bom para mim isso que a Shem me deu. Eu até contei uma história, talvez alguém, vocês já ouviram, talvez, mas talvez tem aqueles que não ouviram, eu vou contar para vocês. Na verdade, tem muitas histórias. Acho que todo mundo pode escrever um livro das coisas da vida dele, que na hora ele não entendeu porque a Shem faz isso com ele, mas depois ele viu que foi bom para ele, né? Uma história que eu contei aqui no Shiur foi com o Rav Shach. O Rav Shach, era um gadolador, faz 25, 20 anos atrás, o Shiva, era uma pessoa muito especial, muito grande, uma assim, outstanding, né? Uma pessoa normal. Quando ele era Bahur, então a história vai assim, que veio um Bahur, um órfão, um menino órfão, se aconselhar com o Rav Shach, pedir Rizuk para o Rav Shach, um menino órfão. Aí o Rav Shach mandou ele sentar. E o Rav Shach falou para ele que ele também era órfão, quando ele era menino, na Yeshiva, não tinha pai. E aí, quando ele estava na Yeshiva, quando ele viajou para Shidduch, normalmente, um bom menino, interessante que isso já era naquela época, um bom menino tem o seu valor. Tem o seu valor. Um bom menino, ele pode pedir um dote bonito, ele pode pedir um apartamento, porque um bom menino é uma coisa que... É, tem o seu valor, tem o seu preço. Sempre foi assim, hoje em dia também é assim, né? Sempre falo para os meninos da Yeshiva estudarem bem para poder pedir o preço. Por piada, se fala que se estuda Torá Lishma. Torá Lishma quer dizer Lishem Shidduch. Lishma, para fazer um bom Shidduch, né? Isso por piada, claro. Então, na época, o Rav Shach era um ótimo Bahur. Era um ótimo Bahur. Então, quando ele foi para o Shidduch, então, todo mundo tinha certeza que ele vai ganhar um dote, vai ganhar um apartamento, vai ganhar uma casa onde que lá em Vilna. Mas como ele não tinha pai, então não tinha quem negociar para ele. Tem que ter quem negociar essas coisas, né? Os pais, ele não tinha pai, então ninguém não negociou. Então, ele fez um filho com uma menina simples, uma casa simples, não deram para ele apartamento, casa, não deram para ele dote, nada. Quando ele voltou para Yeshivá, os bahurim fizeram uma festa para ele, e perguntaram para ele, quantos apartamentos, quantas casas, né? Aí ele falou, não ganhei nada. Falei, como assim? Você não ganhou nada? Como assim? Um menino como você? Não, vai? Não, aqui ninguém tinha para negociar. Não, mas não pode deixar. E ele até falou, ele contou, achar que os amigos dele, né, meninos, né, até falaram para ele para largar o Shidduch. Como assim? Como ele é um menino como ele, um bahur desse, não vai ganhar uma casa? Mas ele não. Claro que ele não largou o Shidduch, claro que não. Ele noivou, ele casou. E ele contou para esse menino, o Rav Shach, que ele morava em Vilna. E aí já estavam começando a falar, a zum-zum, que os nazistas, Yimach Shemam, vão entrar em Vilna. E pessoas começaram a ficar com medo. E aí então ficou assim, as pessoas que tinham casa lá em Vilna não fugiram de Vilna. Porque como elas tinham casa... Então, ela não queria, onde que vai deixar? É uma casa, é um bem, não vai? Então, ficaram. Quem não tinha casa, fugiu. Viajou de lá. Como o Rav Shach não tinha casa, então ele foi embora de lá. No fim, os nazistas entraram em Vilna e mataram todos os Yehudim que estavam lá. Todos os Yehudim. Falou o Rav Shach para o Bahur. Então, era bom que não tinha casa, não era bom que não tinha casa. Então, isso que ele não tinha pai... De certa forma, salvou ele, né? Porque não tinha quem negociar para ele, então ele conseguiu se salvar. Isso é Shasali Kol Tzorki. Na hora a gente não percebe porque a Shem faz isso com a gente. Mas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, mais para frente a gente vê e percebe por que a Shem faz isso com a gente. Então a pessoa que tem emuná, aprende na vida, emuná, né? Ela tem emuná, então ela não tem um. Se alguém, eu não tenho inveja de ninguém, eu sei que a Shem faz comigo, tudo direitinho é bom para mim, acredito. A pessoa que tem emuná, não tem, alguém me faz mal, me fez mal, alguém me fez meu shido, atrapalhou meu shido. Se eu tenho emuná, eu não fico bravo com ele, porque eu sei que não é minashamay, meu shido. A famosa história com o Stipler também, né? Tem uma pessoa que veio pro Stipler, ele falou assim pro Stipler, A gente vê isso muito, né? Quem percebe em Shidduch, mais ainda, como é Minashamayim, as coisas, né? Assim, uma pessoa vai para o Stai, porque ele tem uma filha de 22, 23 anos, uma boa menina, estão falando Shidduchim, estão falando Shidduchim, mas quando chega na hora, as pessoas não querem. E ele foi verificar por que isso acontece, e ele verificou que, para quem que se pergunta informações? Para a vizinha. E a vizinha deles é uma vizinha, uma pessoa ruim, ruim, ruim. Sabe o que quer dizer uma pessoa ruim por natureza? A pessoa que se pode falar mal, fala mal, né? E mesmo se não pode falar mal, fala mal. E a vizinha deles é assim. Então, sempre vou pegar informações da vizinha. E a vizinha fala mal deles. Então, o Shidduch não sai. Então, ele não sabe o que fazer. Ele pensou, talvez, se mudar. Imagina só, se mudar de casa, de apartamento. Porque, desse jeito, a filha dele não vai noivar. Aí o Stiper começou a rir. E o Stiper falou para ele, não, não precisa se mudar. Não precisa se mudar. Não foi Minashamayim, o Shidduch. Você vai ver, quando vai ser Minashamayim, vai acontecer. Qual que é o fim da história? Falaram Shidduch para eles. E é claro que ligaram para a vizinha para perguntar informações. Mas a vizinha estava viajando. Então ligaram para um outro vizinho. E um outro vizinho falou e falou e falou e falou tudo o que precisava falar. E o Shidduch saiu. Qual que é a explicação? O Shidduch não era Minashamayim, outro Shidduch. Como que a Hashem fez para não acontecer? Para falar com essa vizinha mesmo. Mas quando o Shidduch é Minashamayim, a Hashem tem os seus meios. Como falar para aquela vizinha, para fazer para ela viajar e perguntarem para isso. É assim que vai. É assim que vai. Então, se alguém me estraga um Shidduch, então tem que ficar bravo com ele. Não foi Minashamayim o Shidduch. Não foi Minashamayim. De novo, a pessoa tem que ter emuná para isso. Tem que ter emuná que essa pessoa que me estragou o Shidduch, que me prejudicou alguma coisa, que falou mal de mim, sei lá, me ofendeu. É tudo Minashamayim. Assim, fala o rino. Ele é um shliach de Hashem, por algum motivo. Então, não tem o sinat chinam. Então, tem uma pessoa que tem emuná, hazak, bebore olam, ela não tem sinat chinam. Não, eu gosto de todo mundo. Aqueles que falaram mal de mim também foram shlichim de Hashem. Aqueles que me ofenderam também. Aqueles que tem mais também. Falou o Gaon de Vilna. Por isso, a Mará fala que sinat chinam é pior do que os três pecados capitais. Uma pessoa que faz três pecados capitais, Rabotai, ele pode ter emuná, só que o Yetzirará é muito forte. Ele tem emuná, então ele faz os três pecados capitais, tá bom? É, não falo que é bonito, mas não é. Agora, a pessoa que tem sinat chinam, isso mostra que ela não tem emuná, e não ter emuná é pior do que tudo. Então, isso que eu quero que vocês ouçam, entendem, digerir, tá? Muito importante para a vida, mesmo que ele fale isso em relação a Sinat Hinam, em relação a Tisha B'Av, eu acho que para a vida isso é muito importante e é um trabalho, é uma avodá isso, tá? Todo mundo, nós estamos aqui nesse mundo para trabalhar a avodá Tamidot, a avodá de Muná. A pessoa, não adianta ela falar todo dia, eu não falo que não adianta, ajuda a falar Animam de manhã também, porque a pessoa, ela vai se, como falam os livros, a Hitzoniut, mas pia la Pnimiut da pessoa. Então, claro que é bom falar todo dia Animam, né? Mas não pensar, porque você fala animam, é né, sinal que você tem emuná. Não. Ainda não é prova. As provas que nós falamos hoje são três. A pessoa tem que ver e trabalhar por isso. A primeira prova, falamos, que a pessoa tem inveja do outro. Se ela tem inveja do outro, que o outro tem uma casa mais bonita, ou alguma coisa mais do que ela, é sinal que falta emuná. Falta emuná. A pessoa que não é honesta nos negócios, ela tenta arrumar, enganar aqui e ali, é sinal que falta emuná para a pessoa também. E em terceiro, a pessoa que tem sinat chinam, a pessoa fala o gaon de Vilna, a pessoa que não gosta do outro, tem porque por qualquer motivo que seja que ela não gosta do outro, também é uma prova que falta emuná para essa pessoa. E por isso é pior que os três pecados capitais. Do Pashut. Então, não é uma coisa qualquer esse sinat chinam, tá? Porque senão não se entende mesmo. Por isso, 1952 anos, nós estamos no galuta ainda, sinat chinam é tão grave. É grave. É grave porque isso mostra, está mostrando que falta emuná. E emuná é a base, a chave para tudo, a base de tudo do Yehudi. Não adianta o Yehudi ser shomer, torah e mitzvot, ele não ter emuná. Isso é falso tudo. É, tem que ter emuná. E, de novo, não quero mais segurar vocês, tem que estudar. Isso eu falei antes para você, tem que ter shiurim, tem que estudar, não adianta, a pessoa tem que fazer, pegar livros de Mussar, estudar sobre emuná. Ninguém, o Mesilat Yesharim, no começo do livro dele, ele fala, se não me engano, até na Agdamá, ele fala isso. Ninguém não nasce com Ahavat Hashem, ninguém não nasce com Yirat Shamayim, Yirat Hashem, ninguém não nasce com emuná, não se nasce com isso, se nasce. Não se a pessoa nasce já com certos dons, né? Com fome, com, fica cansada, certos dons. Mas a pessoa não nasce com essas coisas. Então ele fala lá, a pessoa que estudar, investir nessas coisas, ela vai chegar lá. A pessoa que investir em emuná, investir em Abat Hashem, Irat Hashem, ela vai chegar. Hoje em dia, tem tanta facilidade para isso, tanta facilidade, muito mais do que uma vez. Tem os livros, tem livros traduzidos em português, tem a internet, pelo menos aproveitar a parte boa da internet, quem tem, tá? Claro que tem, é melhor evitar, mas quem, shiurim, que hoje em dia tem, do Kol HaLashon, Torah Anytime, um monte de shiurim, rabinos muito bons, e ouvir shiurim, escrever, como se, a gente pode ser um aluno a vida inteira, tá? E o supervisor Salatra, ele falou que isso que é a qualidade de Am Israel, que Nar Israel o Haveio, Hashem chama a gente de Nar, Nar é jovem. A gente pode ser jovem, um aluno, 100 anos, o tempo todo, com um caderno, escrevendo, aqui eu vi esse shiur, me acrescentou aqui. A pessoa vai estudando, vai ouvindo o shiurim, vai, ela vai percebendo, vai crescendo, vai crescendo. Vou terminar o shiur aqui com uma coisa que eu sempre falo, tá? Eu acho que muita gente já ouviu de mim, mas eu acredito muito nisso. A pessoa tem que, Bezat Hashem, os 80, 90 anos, chegar, Bezat Hashem, com famílias, com filhos, com netos, né, com saúde, Bezat Hashem. É. Mas a pessoa tem que chegar nos 80, 90 anos sentindo que ela mudou na vida dela, ela cresceu, ela aprendeu, ela não é a mesma pessoa que ela era com 20 anos. Não adianta a pessoa ela chegar aqui nesse mundo, ela tem que trabalhar, tem que ter filhos, tem que criar os filhos. Verdade, não é fácil a vida em si. Mas ela chegar a trabalhar a vida inteira trabalhar, uma vida que não é fácil para ninguém. Chega nos 80 anos, conseguir passei a vida. Eu tive filhos e tive netos. Como assim? E ela? Ela é a mesma egoísta que ela era com 20 anos? A mesma ruindade? A mesma pessoa, com o mesmo sinat chinam que ela teve, com a inveja, com aquelas partes obscuras que a gente tem dentro da gente, ela com 80, 90 anos, a mesma coisa, não aprendeu nada na vida, não cresceu na vida, é pena. Para que Hashem colocou a gente aqui nesse mundo, se não para isso? Fala o Gaon de Vilna também, né? Então, é claro que é muito importante a pessoa, paralelamente, tá? Todo mundo, eu sei que não é fácil, mas é muito importante. Os homens trabalham, mas tem que estudar a Torá, tem que estudar Mussar, paralelamente crescer também. Crescer junto com estar trabalhando, claro, para nascer, mas também tem que crescer como pessoa. E as mulheres também, eu sei que não é fácil com as crianças e tudo em casa, né, tudo junto, eu sei disso. Mas não por causa disso deixar a pessoa, só ela mesma, paralelamente, crescer, estudar e chegar aos 80 e 90 anos, com Nahat Bezrat Hashem, né? Com muita saúde, Nahat, e falar valeu. Fora isso que eu tive, essa vida bonita, com Nahat, com filhos e com saúde, eu aprendi muito, eu cresci muito. Ter os cadernos dela no armário, quanto ela escreveu, quanto que ela... Isso sim que é o objetivo, acho, de todos nós. Aprendermos nessa vida, crescermos e sermos melhores pessoas, melhores Yehudim e ajudar a Israel. Muito obrigado por terem ouvido. Foi um prazer muito grande falar com vocês. De novo, Haviva, parabéns. Kol HaKavod, continua com o teu trabalho tão bonito, tão... Não é fácil, né? Sei disso. E que nós todos, Bezrat Hashem, possamos ter terminar aqui o Tzom com facilidade, poder comer. E que eu falei ontem à noite no shiur que eu dei, que vocês me convidem ano que vem, Tisha B'Av, falar um shiur, mas eu aqui em São Paulo... E sim, Bezrat Hashem, lá em Eretz Israel, Bereshulaim, Abnuya, Bimhera, Be'amein. Kol Tuv.
Koya.
Sim, pessoas.
Voltando aí.